Senhor, nós clamamos a Ti para que o Espírito de sabedoria e de revelação desça cada vez mais sobre nós. Que possamos ter revelação, Senhor, do Teu propósito, do Teu coração, da Tua vontade. Senhor, nós queremos Te conhecer mais. Queremos trazer a Sua vontade para a terra. Queremos trazer a Tua boa, perfeita e agradável vontade para a terra. Então nós clamamos a Ti, Senhor, nós carecemos de Ti. Nós precisamos do Senhor e nós rogamos a Ti, Senhor. Fala conosco, Senhor. Fala conosco, Senhor. Toque em nossos corações, Senhor. Em nome de Jesus, toque em nossos corações. Amém. Tem muito solteiro aí? Tem bastante solteiro aí? Quase não tem. Deixa eu perguntar, tem solteiro aí? Eles são muito tímidos, né? Tem solteiro, quase não. Tem solteiro aí? Queria que nós fôssemos para a página 74. Queria voltar um pouquinho. Como nós estávamos falando ontem, a família, ela deve ser esse lugar onde nós vamos praticar a palavra de Deus, onde nós vamos estar crescendo na palavra de Deus. O propósito de Deus o tempo inteiro sempre foi se revelar através da família. Satanás tem trabalhado para marcar e destruir e desfazer a família. Mas Deus, ele não desistiu desse plano, Deus não desistiu desse propósito, Deus continua querendo usar a família. Nós vimos, né, a família de Abraão. Deus pegou Abraão, Deus deu filho para Abraão e Deus usou os filhos de Abraão. Então, isso é um projeto que Deus desenvolveu através de uma família. Deus começou uma nação através de uma família. Deus impactou todo um povo, toda uma nação, porque ele começou com um homem chamado Abraão. E através da sua família, ele chegou ao ponto de formar uma grande nação. E a promessa de Deus em cima de Abraão foi abençoar todas as famílias da terra. Então, pensando em aspectos práticos, dentro da família, nós vamos aprender sobre vida com Deus, nós vamos aprender sobre a importância de estudar e nós vamos aprender sobre matrimônio, sobre casamento. Então, é muito importante nós compreendermos que a família, ela foi sendo saqueada, a família, ela foi sendo roubada. Há centenas de anos atrás, era muito comum os pais casarem seus filhos. Na atualidade, os filhos se casam e convidam seus pais. Mudou, né? Então, eu fico impressionado com isso, né? Eu tenho escutado vários amigos, vários irmãos, que eles falaram assim, meu filho me deixou convidar tantas pessoas para o casamento dele. Isso é uma inversão. Isso é uma inversão. Mudou. Não era assim. Então, Abraão, com peso pelo seu filho Isaac, ele foi atrás de uma esposa para o seu filho. Ele se incomodou, né, para arrumar uma esposa para o seu filho. Então, o projeto de Deus para a família é um lugar realmente de proteção, é um lugar realmente de aprendizado, é um lugar onde o filho vai aprender a ser pai, a mãe vai aprender a ser mãe, onde o filho vai aprender a importância do trabalho, da profissão, do estudo, né? Então, eu estou procurando aqui o máximo não dar curso para casais. Então, eu sempre prego para casais. E aqui a gente está num ambiente misto, né? Então, assim, estou procurando não ficar focado em palestra para casais. Então, estou me esforçando muito. Queria que vocês soubessem disso, né? Para poder tentar atingir os dois lados, né? Então, Deus criou a família para ela ser completa. Deus, ele pensou na família para ela ter tudo dentro dela, tudo acontecendo dentro dela e a partir dela expandindo, a partir dela atingindo outros. Então, os pais, a gente costuma falar uma vez numa comunhão nossa lá no presbitério em Jundiaí. Nós estávamos tendo comunhão e aí surgiu uma frase, né? Os pais têm três grandes responsabilidades: conduzir seus filhos para Deus, conduzir seus filhos profissionalmente e casar os seus filhos. São responsabilidades muito grandes. Na minha realista experiência de pai, né? Ainda não tenho as três filhas casadas, amém. Entendo que a responsabilidade mais pesada, eu penso que dessas três, a coisa para mim mais central é conduzir os filhos para Deus. É levar os filhos a conhecer a Deus. Se os meus filhos conhecerem a Deus, se os meus filhos tocarem em Deus, eu vou ter condições de falar com eles sobre vida profissional e vou ter condições de falar com eles sobre matrimônio. Se o meu filho não tocar em Deus, ele não vai me ouvir sobre vida matrimonial e ele não vai me ouvir sobre vida profissional. Por que que eu falo isso? Porque eu tenho conversado com muitos homens. Eu tenho ouvido muitos homens. Eu tenho feito algumas perguntas para alguns amigos. E eu pergunto às vezes para eles assim: aonde você acha que você errou? E eu tenho escutado muitos homens, eu tenho escutado muitos casais, eu tenho escutado muitas coisas. Então, quando o filho toca em Deus, quando o filho tem revelação de quem é Deus e sobre a paternidade de Deus, ele deixa de olhar para o pai como um grande vilão. Ele deixa de olhar para a mãe como a bruxa. Ele deixa de olhar para o pai como alguém que quer oprimir ele. Sabe por quê? Porque ele ganhou uma visão maior, uma visão de Deus, de quem é Deus. Então, na minha experiência, naquilo que eu tenho aprendido, a experiência de levar um filho a tocar em Deus tem demonstrado para mim ser a experiência mais difícil. Porque profissionalmente você tem muita ajuda. Para matrimônio você também tem muita ajuda. Mas para tocar em Deus e ter experiência com Deus, ajuda é o contrário. Né? Há muito burburinho. Há muitas questões que às vezes afastam o seu filho de Deus. Às vezes você não consegue enxergar quem é o seu pai carnal, às vezes você não consegue enxergar o seu pai carnal porque você ainda não tem uma revelação maior de quem é Deus. Quem é Deus? Nós estávamos num encontro aqui, que a gente chama encontro de 3 dias, e nós tínhamos um rapaz nesse encontro, nós tínhamos inclusive vários, tinha mais de um nesse encontro, que tinha experiência de adoção. Depois eu vou falar sobre isso. E esse moço, ele estava assim, vivendo um momento de muita angústia na vida dele, porque ele era uma pessoa adotada. E Deus usou uma irmã que não sabia nada sobre a vida desse rapaz e falou com ele: olha, Deus está me dizendo, Deus está me mostrando que você compreende que a sua vida é um tédio, que a sua vida está muito ruim, e você queria saber por que que você não está lá junto com outros que você gostaria de estar. Essa irmã não sabia que ele era adotado, mas essa irmã falou o seguinte para ele: olha, Deus te trouxe aqui, Deus te colocou nessa situação para você entender quem Deus é, para você enxergar Deus, Ele estava com problemas relacionados aos pais dele. Ele estava com problema relacionado à história dele. E o que Deus queria é que ele enxergasse Deus, que ele visse Deus. Então, nós precisamos compreender que os nossos filhos precisam ter uma experiência viva e real com Deus. Isso vai mudar, isso vai alinhar, isso vai facilitar todo o restante do trabalho. Se o nosso filho não toca em Deus, se o nosso filho não tem revelação de Deus, ele vai ter dificuldade com todo o resto. Por que Deus era o Deus de Abraão, Isaac e Jacó? Porque Deus apareceu para Abraão. Deus era o Deus de Abraão por quê? Porque Deus apareceu para Abraão. Agora, por que Deus era o Deus de Jacó? Deus era o Deus de Isaac? Porque ele apareceu para Isaac. Por que Deus era o Deus de Jacó? Porque ele apareceu para Jacó. Abre a sua Bíblia aí comigo. Acho que não está aqui, está aqui. Acho que é número 6, abre aí comigo. Sobre a hora que Deus fala com Moisés, que ele se revelou, Abraão, Isaac e Jacó. Mas aí Deus fala sobre essa experiência de que eles não conheceram a Deus. É Êxodo, né? Graças a Deus pela vida do Roberto aqui do nosso lado. É, versículo 3. Eu apareci a Abraão, a Isaac e a Jacó como o Deus Todo-Poderoso. Mas não me conheceram pelo meu nome, o Senhor. Então, apareci, eles me viram com os seus olhos. Eles me viram com os seus olhos. Essa palavra, apareci, significa que eles viram. Então, assim, eles me viram com os seus olhos. Quando nós falamos dos nossos filhos, eles conhecerem a Deus, é justamente verem a Deus com os seus olhos. Então, os nossos filhos precisam ter experiência com Deus. Então, mas eles precisam enxergar a Deus com os seus olhos. O que isso significa? Que não pode ser com os meus olhos. Eles precisam ter uma experiência real com Deus e enxergar a Deus com os seus olhos, não com os meus olhos. Eu posso falar de Deus, eu posso ensinar sobre Deus, eu posso ensinar sobre a Bíblia, eu posso dar livros para eles lerem, eu posso dar uma série de instruções sobre Deus aos meus filhos, mas eu não vou ter condições de revelar Deus para os meus filhos. Os meus filhos precisam ter revelação de Deus, vindo de Deus, ao ponto que eles enxerguem com seus próprios olhos. Amém? Então, é uma responsabilidade muito grande que os pais têm, de levar os seus filhos a enxergar Deus, a conhecer Deus, a experienciar Deus com os seus olhos. Abraão teve essa experiência, Isaac teve essa experiência e Jacó teve essa experiência. Mas nós, pais, não nos eximimos dessa responsabilidade. É nossa responsabilidade. Nós precisamos assumir essa responsabilidade. Então, você tem filhos pequenos e começa agora. Começa aí. Então, já desde novinho, desde pequenininho, ensinar o seu filho a ver a Deus. Ensinar o seu filho a procurar Deus. Depois eu vou falar um pouquinho mais sobre isso na prática. E aí vem a segunda e grande responsabilidade, né, que é o aspecto profissional, que é o aspecto do estudo. Né? Abraão ensinou para eles aquilo que eles tinham, e nós enxergamos isso. Pedro falou muito isso nas suas ministrações aqui. Pedro sempre fala sobre isso, a questão do ofício, a questão de passar, a questão de transmitir. Né? Então, até aí na apostila de vocês, na letra D da página 74, eu coloquei aí, né? John Walker, coloquei aí Pedro Arruda e coloquei aí Erivelto Oliveira. Vocês estão vendo aí? O John Walker ensinou para os seus filhos tudo que ele tinha, tudo que ele sabia e já está na terceira geração, né? Já está na terceira geração. O Pedro Arruda recebeu, ensinou para os seus filhos E a terceira geração está começando a aparecer, né? Começando a aparecer, né? E o Erivelto, mesma coisa, ensinou para os seus filhos e está começando a terceira geração, né, Erivelto? E o Oliveira está certo? É Oliveira, né? Então, assim, entrando na terceira geração. Isso é maravilhoso. Irmãos, isso é maravilhoso. Eu leio o livro do Bill Johnson e acho muito legal o orgulho com que Bill Johnson escreve. Eu sou a quinta geração de pastores da minha família. Que coisa maravilhosa, coisa linda, coisa tremenda. Então, isso é muito bonito. Aí você pensa assim, mas e eu? Você é a pessoa que Deus escolheu para começar a restauração na linhagem da sua casa. É, não tem história, não tem lastro. Você foi chamado para fazer história. Você foi chamado para começar uma história. Você foi chamado para começar uma história. A história da minha família é toda estranha, toda esquisita, sobe, desce. Pior do que aqueles gráficos que Cristo colocou aqui. Né? Assim, é um negócio terrível. Ninguém nunca firmou, ninguém nunca manteve. Deus me chamou para manter. Deus chamou a minha irmã para manter. Deus nos chamou para manter a história. Deus nos chamou. Entendam vocês ou não, mas depois que nós nos firmamos como servos do Senhor, outros da linhagem do meu pai, da minha avó, foram seguindo o exemplo. Não tenho contato, mas a gente recebe notícia. A gente recebe notícia. Deus vai restaurar a família. Isso é um plano. Isso é um plano de Deus. Deus vai fazer isso. Deus vai fazer isso. Agora vamos para a página 75. Abre a sua Bíblia comigo em Lucas capítulo 15. Eu creio que vai valer a pena a gente ler esse texto. Apesar de conhecido, eu acho que vai ficar mais vivo na nossa mente a leitura desse texto. E a gente pode fazer assim, ó. Não, melhor eu ler que está sendo gravado, né? Então, Lucas capítulo 15, a partir do versículo 11. É o quarto ponto. Família, cura para a orfandade. Disse mais, certo homem tinha dois filhos. O mais novo disse ao pai, pai, dá-me parte dos bens que me cabe por herança. Então, o pai partiu seus bens entre eles. Poucos dias depois, repartiu, né, seus bens entre eles. Poucos dias depois, o filho mais novo, juntando todas as suas coisas, partiu para um país distante e lá desperdiçou os seus bens, vivendo de modo irresponsável. E depois de gastar tudo, houve naquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Então se colocou a serviço de um dos cidadãos do país e este o mandou para os seus campos para cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Ele, porém, caindo em si, disse, quantos empregados de meu pai têm fartura de comida e eu estou aqui passando fome? Vou me levantar, irei até meu pai e lhe direi, pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trate-me como um dos teus empregados. Levantando-se, foi para seu pai. Estando ele ainda longe, seu pai o viu e encheu-se de compaixão. E, correndo, lançou-se ao seu pescoço e o beijou. E o filho lhe disse, pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos, trazei depressa a melhor roupa e vesti-o. Ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também o melhor bezerro e matai-o. Comamos e alegremo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu. Havia se perdido e foi achado, e começaram a se alegrar. O filho mais velho estava no campo, e quando voltava, ao aproximar-se de casa, ouviu a música e as danças. E achando um dos servos, perguntou-lhes que era aquilo. Este lhe respondeu: teu irmão voltou, e teu pai matou o melhor bezerro, pois o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não quis entrar. Então o pai saiu e insistiu com ele. Ele, porém, respondeu ao pai: há tantos anos te sirvo e nunca desobedeci a uma ordem tua, mas mesmo assim nunca me deste um cabrito para eu me alegrar com os meus amigos. Chegando, porém, este teu filho, que desperdiçou os teus bens com prostitutas, matastes para ele o melhor bezerro. Mas o pai lhe disse: filho, tu sempre estás comigo, e tudo o que é meu é teu. Mas era justo festejarmos e nos alegrarmos, pois este teu irmão estava morto e reviveu. Havia se perdido e foi achado. Então, temos aqui dois casos, né? O órfão rebelde e cego, e o órfão obediente e cego. O filho pródigo não reconhecia seu pai. O filho pródigo não olhava para o seu pai com respeito. O irmão do livro Cultura de Avivamento, ele fala assim que o filho pródigo matou o seu pai. Porque a gente não pode pegar herança, né? A gente não recebe herança de pai vivo. A gente só recebe herança de pai morto. A herança só nos cabe como direito quando o pai morre. E esse filho não gostava do jeito que o pai conduzia as coisas. Esse filho reprovava a atitude do pai. Esse filho não concordava com a maneira com que o pai dirigia os negócios. Esse filho, ele não conseguia ver no pai uma figura que ele pudesse seguir. Esse filho não entendia que o seu pai era alguém com quem ele devesse se relacionar e receber alguma coisa, porque a visão dele era muito diferente do seu pai. Então ele não via como conviver com o seu pai. Então eu achei muito impressionante, eu nunca ouvi, nunca li ninguém escrever dessa forma, né? O autor desse livro, Cultura de Avivamento, ele fala assim: esse filho matou o seu pai. Quando ele pediu a herança, quando ele pediu a parte que lhe cabia, ele estava desonrando, ignorando, se desfazendo completamente do seu pai. E eu fiquei assim: uau, mas que coisa séria. Então, realmente, ele era um órfão por vontade própria. Ele era um órfão por escolha. Ele era um órfão, ele escolheu ser órfão, ele escolheu não aceitar o seu pai. Ele escolheu que ele não queria aquele pai como pai. Nós não escolhemos a família em que gostaríamos de ter nascido. Não é isso. Então, Deus permite, né? Deus permitiu que você nascesse onde você nasceu, e Deus permitiu que eu nascesse onde eu nasci. Agora, em hipótese alguma, de forma alguma, eu tenho direito de rejeitar, ou excluir, ou desfazer, ou fazer com que ele nunca existisse. Não tem jeito, não tem como. Padrasto não substitui pai. Padrasto não é pai dasto, é padrasto. Ele é padrasto, ele é muito legal, ele é muito jóia. Eu estou aqui diante de um irmão, né? Adotou 5 crianças. Mas eles sempre vão saber, sempre vão saber. Não tem como, não é mesmo, Marcos? Não tem como. Existe um pai biológico. Ele existe. Você não tem como não dizer que ele não existe. Ele existe. É difícil lidar com isso, muitas das vezes é muito difícil lidar com isso. Mas a Bíblia fala assim: honra teu pai e a tua mãe. Isso que foi repetido várias vezes. E a Bíblia não diz assim: se o teu pai for legal, se a tua mãe for legal, se o teu pai for santo, se a tua mãe for santa. A Bíblia diz assim: honra teu pai e a tua mãe. A Bíblia não abre margem para diálogo nesse mandamento. Ele sempre diz simplesmente honra. E nós precisamos aprender a como lidar com esse aspecto. Então, puxa vida, se o seu pai não morreu, se o seu pai está vivo, então, peraí, você não é órfão de pai. Existe um pai. A questão da maneira com que o seu pai anda, com que o seu pai vive, ele vai responder para Deus. Ele não vai responder para você. Mas a palavra de Deus, Deus chama você para olhar para ele. O filho pródigo, a gente pode usar uma série de adjetivos aqui, né, para ele, mas eu acho muito interessante, caindo em si, ele caiu em si, versículo 17, ele, porém, caindo em si, disse: quantos empregados de meu pai têm fartura de comida? Vou me levantar, irei até o meu pai e lhe direi: pai, pequei contra o céu. Então, pequei contra o céu, para. Olha para Deus. Precisamos olhar para Deus. Deus é a fonte de toda a paternidade. Deus é a fonte de toda a autoridade. Deus é o exemplo de pai que todos os pais deveriam seguir. Então, nós não podemos simplesmente vivermos e andarmos como se o pai não existisse. A gente precisa saber que o pai existe. A gente precisa saber que existe um pai de carne e sangue. E ele existe. Ele existe. Você lembra do testemunho do Clésio? Quando ele falou assim, entendeu? Não. Lembra? Lembra que ele falou? Ele tirou o pai de cena. Ele tirou o pai da jogada. Mas quando ele entendeu, ele teve a revelação sobre paternidade e ele voltou lá e ele falou: pai, me perdoa. O Clésio não contou essa parte que eu vou falar agora. Talvez ele ia deixar para um outro vídeo. Me perdoe, tá, Clésio? Então, assim, quando Clésio se voltou para o pai dele, pediu perdão para o pai dele, e o pai dele tomou a decisão logo em seguida de batizar, de se arrepender, de entregar a vida para Jesus, o pai dele também mudou o comportamento com a mãe dele. O pai dele se voltou para a família. O pai dele começou a cuidar da mãe dele mais de perto. Então, não vamos tocar mais em Malaquias, mas o fato é que Deus vai converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. A ordem aí não está clara. A ordem aí pode não ser pai para o filho, mas pode ser o filho para o pai e o pai para o filho. Então, você está ouvindo a palavra sobre paternidade. Você tem sido tocado por Deus sobre paternidade. Então, se você é filho, você deve rever o seu relacionamento com seu pai. Se você é pai, você precisa rever o seu relacionamento com seus filhos, diante de Deus. Nós precisamos fazer essa revisão. Porque o filho pródigo, ele matou seu pai. E é interessante, né? Nesse trecho, fala duas vezes que o filho pródigo também tinha morrido. Notou isso? Fala duas vezes. Ah, o meu filho estava morto e reviveu. O filho estava morto e morreu, né? Afastou, morreu. E ele repete depois para o filho mais velho: não, eu tinha que matar esse bezerro sim, tinha que me alegrar sim, porque, poxa, seu irmão estava morto e reviveu. Sabe, às vezes nós pensamos que temos todas as razões do mundo para rejeitar um pai, mas a gente às vezes não pensa nas consequências, que às vezes rejeitar um pai pode significar uma morte espiritual. Rejeitar o pai pode nos levar à morte. Eu nunca tive um pai, já falei isso para vocês. Eu tentei ter vários, assim, não deu muito certo, né? Não tinha jeito. Mas eu aprendi cedo que Deus era meu pai. Mas quando eu entendi sobre a paternidade espiritual, eu eu fui atrás, eu busquei, eu me submeti. Né? Durante alguns anos da minha vida, eu tive o meu sogro. Outros anos da minha vida, eu tive seu João, como um pai, como alguém que me questionava, me perguntava, alguém que eu dava satisfação, alguém onde eu abria o meu coração. Paternidade é algo que nós não temos como excluir da nossa vida. Paternidade é plano de Deus. A igreja, a família precisa de paternidade. Não tem como nós termos uma família, a expressão, a imagem de Deus, se não tiver paternidade. Não tem como ter uma igreja, né, se não houver manifestação da paternidade. Vai ser um ajuntamento de pessoas insatisfeitas. Menos a expressão daquilo que Deus de fato quer. Porque nós precisamos da paternidade. Paternidade é o plano de Deus. Então, nós estamos aqui diante de muitos jovens. E há milhares e milhares de jovens. E nós estamos diante de um momento importante na história da igreja. Agora, esse grande, né, mover de Deus que Eliasaf terminou falando aqui sobre o que ele cria, não vai poder acontecer sem paternidade. Não vai ter jeito. Não vai ter como. Sabe o que vai acontecer? Vai afundar. Vai afundar. Nós precisamos dos pais. Os pais não podem ser desprezados. O Ângelo esteve aqui, né, e reconheceu a paternidade do Haroldo, dos irmãos Walker, mais velho. Isso é fundamental. Isso é muito importante. Isso é necessário. A gente não pode simplesmente fazer de conta como se não existissem. Agora estamos falando de paternidade espiritual. Antes eu estava falando sobre família. Família, lar, casa. Aonde nós fomos gerados. Aonde nós nascemos. Nós não podemos simplesmente ignorar os nossos pais. Nós não podemos riscá-lo de nossa vida. Seu pai pode não ser um exemplo espiritual para você. Seu pai pode não ser um exemplo de homem para você. Mas existe uma coisa que Deus colocou sobre ele, que foi o direito de ser seu pai. Talvez você, como uma pessoa que foi adotada, tenha uma outra experiência. Um outro tipo de experiência. E aí Deus está trabalhando em você, e Deus está se movendo em você, e você teve a graça de conhecer um pai que não é o seu pai biológico. Mas você sabe que você tinha um outro pai. Percebe como que a presença do pai, a existência do pai, ela é marcante? A gente não tem como excluir isso, a gente não tem como tirar isso. O filho pródigo tentou excluir isso, o filho pródigo tentou abafar isso, mas não por muito tempo, durou pouco, e ele retornou à casa do pai. Sim, eu tenho encontrado outros escritores que falam como eu penso, né? Que eu penso que esse pai aqui, ele é Deus, né? Esse pai aqui é Deus, para mim esse pai é a representação de Deus, que nos recebe todas as vezes que nós voltamos. Por que eu penso isso? Porque muitas vezes nós agimos exatamente como esse filho pródigo em relação a Deus. Não gostamos do jeito de Deus atuar. Não gostamos do jeito de Deus ser pai. Não gostamos da maneira de Deus ser Deus. Né? Tem muita gente que fala assim, nossa, mas eu consigo entender como que esse Deus é tão sanguinário, é muito difícil ler o Velho Testamento, é muito sangue. Eu tenho encontrado pessoas assim, eu não consigo. E elas têm dificuldade com Deus. Por quê? Como assim? Porque no sentido de justiça próprio dela, Deus não se enquadra. Então, às vezes nós olhamos o Pai só por um ângulo, Eu não entendo muito assim sobre espíritos familiares, mas entendo que tem pecados que nos abraçam. E a gente precisa tomar cuidado com isso, né? Tinha um rapaz que ele sempre teve problema com o pai dele, porque o pai dele bateu na mãe dele e bateu nele. Muitas vezes, quando ele não tinha culpa também, ele apanhava junto com a mãe dele. E a vida inteira dele era assim. O pai dele bebia muito. E ele teve muita dificuldade com o pai dele. Então, quando ele se converteu, né, ele era um bebum. Ele era um homem de mais de 25 anos e era um bebum. E qual era a situação dele? A situação dele é que ele nunca havia perdoado o pai, mas ele abraçou o pecado do pai. Ele trouxe o pecado do pai para ele. Ele continuou andando com o pecado do pai. O dia que ele se arrependeu e ele perdoou o pai dele, ele foi liberto da bebida e o pai dele também. Deus faz essas coisas. Deus faz essas coisas. É algo muito sério e muito importante quando nós falamos sobre esse aspecto de paternidade. Nós temos aqui o órfão obediente e cego. O órfão obediente e cego também não reconhecia a paternidade do pai. Não enxergava o pai. Ele não compreendia o pai. Ele também, ele era obediente, ele fazia tudo que o pai mandava. Ele era um cara, ele era um filho, assim, obediente. E ele fazia tudo que o pai queria. Mas ele também não compreendia o coração do pai. Ele não se relacionava com o coração do pai. Ele olhava o estereótipo do pai. Mas ele não conseguia captar o coração do pai. E aqui eu comecei a pensar sobre os judeus e os gentios. Os judeus são como esse, no meu entendimento, os judeus são como esse filho que ficou na casa, que obedeceu, que andou, que comungou, que recebeu a lei, que recebeu as promessas, que experimentou muita coisa, mas não conseguiram conhecer de verdade o coração do pai. E aí vem os gentios. Jesus morre, Jesus dá a vida dele, Jesus derrama o sangue dele, traz os gentios agora para viver na mesma promessa. Agora traz os gentios agora para estar na mesma casa. E aí os judeus se manifestaram. Como assim? Como assim? Vão circuncidar? Vão ter condições? Eles não vão ter condições de cumprir a lei? Como assim? Como? E agora? Eles vão ter que circuncidar também. Eles vão ter que guardar o sábado também. Eles vão ter que fazer tudo que nós fazemos também. E aí, graças a Deus pelo conselho de Paulo, que recebeu os gentios. Não. Eles vão permanecer. Vão permanecer. Vão permanecer. Do jeitinho que eles vieram, eles vão permanecer. Então, muitas vezes, nós estamos na igreja, congregamos, nunca fomos para o mundo, nunca experimentamos nada horrível do mundo, né? E ficamos, às vezes, horrorizados. Como que Deus pode usar aquela pessoa e não me usar? Como que Deus pode usar aquela pessoa e não me usa? Eu estou aqui há tanto tempo, a minha vida inteira. Nunca usei droga, nunca bebi, nunca fui a rave, nunca fiz nada disso. E o outro veio. Fez tudo isso e olha lá, ele prega, multidões se converte, ele prega e todo mundo vai lá e parabeniza ele prega e todo mundo vai lá e que coisa boa, e eu estou aqui esse tempo inteiro e ninguém fala nada. Só um momentinho, Marcos.
Esse versículo de Romanos que está na apostila, o 8:15, diz: porque não recebestes um espírito de escravidão para vos reconduzir ao temor, mas o espírito de adoção pelo qual clamamos Abba Pai, foi muito revelador para nós, porque essa palavra adoção é a mesma palavra de filho. E se usa muito essa expressão filho adotivo, e passa uma impressão de que filho adotivo é menor do que filho legítimo. E Deus nos revelou que, na verdade, a adoção é o espírito de filho. Ou seja, Deus nos fez filhos legítimos através da adoção. Então nós mudamos a fala de filhos adotivos para filhos por adoção. Mas eles não são filhos legítimos, assim como nos tornamos filhos legítimos de Deus. Vindo dessa condição de considerado inferior para os que estão dentro da igreja, dizendo assim, por que Deus usa esse cara e não está me usando? Ele está esquecendo que o adotivo, ele é filho legítimo. Então é filho por adoção e não filho adotivo, como se fosse um segundo nível de filhos, enfim. É.
Glória a Deus. Eu já nem preciso falar porque eu ia falar. Ele já falou exatamente isso. Os gentios, eles foram criados por Deus. Eles foram criados por Deus. Jesus veio para resgatá-los. Jesus veio para aproximá-los da promessa. E eles foram inseridos na família. Então, o Marcos, né, pelo qual clamamos, né, Abba, Pai. Então, só pode falar Abba. O que significa a palavra Abba? Pai, paizinho. Só pode falar paizinho, filho legítimo. Filho bastardo não pode falar paizinho. Mas o filho, por adoção, ele pode falar paizinho. Por quê? Porque ele se torna filho legítimo. Ele é um filho legítimo. Ele foi resgatado. Nós fomos resgatados. Nós fomos adotados. Mesmo, isso é verdade. Então, essa luta entre o órfão obediente, né, cego e obediente, em relação ao filho, o órfão cego, rebelde, né, é algo que Jesus Cristo veio para derrubar, é algo que Jesus Cristo veio para desfazer, é algo que Jesus Cristo veio para mudar o cenário. Então, Jesus Cristo veio para mostrar quem era o Pai. Então, Jesus falou, quem vê a mim, vê o Pai. O tempo inteiro, Jesus falou isso. Quem vê a mim, vê o Pai. Quem vê a mim, vê o Pai. Então, Jesus veio revelar o coração do Pai. Jesus veio mostrar o amor do Pai. Jesus veio mostrar a preocupação do Pai. Jesus Cristo veio nos resgatar para o Pai. Então, o projeto de Deus, o projeto de família, o projeto que Deus desenhou lá atrás, no Éden, permanece o mesmo, não mudou o plano. Então, quando Malaquias fala sobre converter o coração dos filhos, dos pais aos seus filhos e o coração dos filhos aos seus pais, Malaquias está propondo um retorno. Precisa voltar. Voltar aonde? Voltar no Éden. Voltar como foi planejado no Éden. É voltar ao princípio. É voltar ao início. O plano de Deus sempre foi família. Deus sempre quis família. Então, abre sua Bíblia aí em Efésios capítulo 2, versículo 11. Portanto, lembrai-vos que no passado, vós gentios por natureza, chamados em circuncisão pelos que se chamam circuncisão, feita pela mão de homens, estáveis naquele tempo sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos às alianças da promessa, sem esperança e sem Deus do mundo, mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estava longe, viestes para perto pelo sangue de Cristo, versículo 17, e vindo ele, Jesus Cristo, proclamou a paz para vós que estáveis longe e também para os que estavam perto. Jesus proclamou para os judeus, Jesus proclamou para os gentios, pois por meio dele, ambos temos acesso ao Pai, ao mesmo Espírito. Assim não são mais estrangeiros, nem imigrantes, pelo contrário, sois concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Deus quer ter uma família na terra que expresse essa vida, essa graça, esse amor que tem nos céus. Então nós fomos chamados para isso. Agora, na nossa prática, no nosso dia a dia, como igreja, nós vamos precisar pedir a Deus cada vez mais revelação sobre esse aspecto da paternidade, da filiação, da continuidade. Por quê? Porque nós somos chamados e desafiados por Deus para multiplicar. Multiplicar. Não é multiplicar só filhos físicos, biológicos, mas multiplicar a experiência, multiplicar a vida, multiplicar a essência, multiplicar o plano, é multiplicar quem Deus é, multiplicar sobre a terra. Esse é o nosso desafio. Isso não mudou. Nós continuamos chamados para frutificar e multiplicar. Somos da mesma forma. Isso não muda, isso continua. Então, Romanos 8, 15, né? É o que o Marcos acabou de ler. Né? Nós fomos adotados. E a experiência de adoção é que tem muita coisa, é muita coisa. Esse assunto é um assunto. A experiência de adoção é uma experiência que nós, como igreja, precisamos ter revelação. Nós precisamos ter revelação como igreja sobre a importância de adotar. Mesmo, nós temos milhares de crianças no Brasil, não vou falar fora, necessitando ser adotada, mas nós ainda como igreja, eu estou me incluindo, nós ainda como igreja não recebemos essa revelação sobre adoção, porque se existe alguém que deveria estar adotando crianças, são os cristãos. Nós, cristãos, deveríamos estar adotando crianças. Nós, cristãos, deveríamos estar fazendo isso. Nós não estamos fazendo isso, porque nós ainda não temos revelação sobre isso. E nós precisamos rogar a Deus que nos dê revelação sobre isso. Vou contar um caso para vocês. Nós temos várias crianças adotadas em Jundiaí. Vários casais tem feito isso. Isso é um peso do coração do Jamê. Jamê ensina muito sobre isso. E tem um irmão lá, o nome dele é Luiz Antônio. E eu lembro desse neném que ele adotou. E eu fui assim, ver, eu fui pregar quando a gente era separado. Graças a Deus, a gente não era separado, a gente casou de novo. Né? E eu fui ver a criança que ele tinha adotado, né? Fui lá, tinha 2 meses, criança que ele tinha adotado. Aí quando eu olhei a criança que ele tinha adotado, era um menino todo torto, que o pai biológico, bêbado, irritado, pegou essa criança e jogou na parede. Esse menino hoje tem 13 anos, não fala, é um vegetal. Todo torto, cresceu. 13 anos, ele recebeu Jesus nessa família. E o Luiz Antônio falou assim para mim, Minério, eu não sei o que seria da minha vida se não fosse esse menino. Eu não sei o que eu teria feito da minha vida se eu não tivesse adotado essa criança. Gente, eu fico tão chocado quanto vocês. Toda vez que eu vou lá na casa dele, eu vou lá no quarto e eu vejo o Fernando, o Henrique, eu fico assim, meu Deus do céu, que coisa tremenda Deus fez no coração desse casal, que cuida desse menino desde 2 meses ou 5 meses de idade, desde pequenininho, todo torto, todo arrebentado. Esse casal recebeu no coração essa palavra de adoção e eles sentiram de Deus de adotar essa criança. Eu não estou dizendo que você tem que fazer isso, não. Eu estou dizendo que nós precisamos de revelação de Deus sobre a adoção. Está entendendo, irmão? Nós precisamos de revelação. Urgente, urgente. Nós precisamos que Deus revele para nós sobre a nossa adoção. Será que eu era melhor do que esse menino todo torto, todo quebrado? Acho que não. Então, nós precisamos de revelação. Nós precisamos de entendimento sobre isso. Porque tem muita criança precisando ser adotada. Eu tenho incentivado vários casais que não querem mais ter filho a adotar. a amar, a receber. É fácil? Não, não, não é fácil, não. Mas é um desafio, exatamente, é um desafio. Vida cristã é a vida de desafio. Vida de desafio, mesmo, para valer. Então, assim, revelação, adoção, não é só um negócio, irmãos, que a gente lê na Bíblia e fica alegre porque nós somos adotados, não. A adoção precisa vir para a nossa realidade de igreja. A adoção precisa se manifestar na nossa prática. A adoção precisa ser encarnado em nós como uma prática cristã. Nós precisamos pedir a Deus que nos traga a revelação sobre isso como igreja. Não estou dizendo que você tem que sair daqui e adotar uma criança, mas eu vou voltar a dizer, nós precisamos de revelação sobre isso. Nós precisamos repensar, porque quando nós falamos sobre família, essas crianças perderam a família. Eu estive na África em 2010, eu participei de um congresso de intercessão em 2010 na África e conheci um irmão chamado Anton Cruz, que lidera vários orfanatos na Índia, e esse irmão na época cuidava de 20 mil crianças e ele estava pedindo ajuda. E quando ele contou todo o testemunho dele, mostrou tudo aquilo que ele estava fazendo lá na Índia, ele chamou uma das crianças abandonada por seus pais, porque lá na Índia é assim, extrema pobreza, então o pai não quer ver o filho morrer, leva o filho para um local, vira as costas e vai embora, para não ver o filho morrer. E o que estava acontecendo com ele é que muitos pais deixavam as crianças lá na porta do orfanato dele e iam embora. Então ele nunca ficava sabendo quem eram os pais daquelas crianças. Então ele já estava totalizando 20 mil crianças em vários pontos da Índia. E eu escutei a oração de uma menina de 15 anos em favor da restauração da família. Eu estou falando para vocês porque eu fiquei marcado. Eu posso escutar a voz daquela menina pedindo a Deus para abençoar todos os pais, todas as mães, todas as famílias da terra, para que tivessem revelação sobre a importância da adoção. Irmãos, que coisa! Recentemente, a irmã Damares falou num congresso em Louveira, e ela contou a experiência de uma índia que ela conseguiu resgatar do infanticídio em uma das tribos. E essa índiazinha, já com 20 anos, ligou para ela dos Estados Unidos, porque a família que adotou essa índia aqui por uma oportunidade de emprego foi para os Estados Unidos. Eles são professores, eles dão aula numa faculdade nos Estados Unidos. E essa menininha, ela ligou para Damares, falou assim: diz para todos os brasileiros que o Brasil tem cura. Se todo mundo se levantar e levantar as mãos e começar a clamar a Deus, Deus vai trazer a solução para o Brasil. Damares, tia, ela falou: tia, eu estou orando pelo Brasil. Uma menininha que foi tirada da cova, literalmente, tá? Ela foi tirada da cova. Não sei quantos de vocês sabem, os índios, quando nasce um filho defeituoso ou um filho gêmeo, eles costumam enterrar um vivo, né? Ou então dá lá uma chadada, né, mata e tal. E essa menina conseguiu, a Damares conseguiu resgatar ela. E hoje ela está fora do Brasil. Então uma criança, uma moça de 20 anos, com peso, com amor pelo Brasil. Amor pelo Brasil. Né, compungida por tudo que está acontecendo no Brasil, ela clamando. Então quantas outras crianças precisariam ser resgatadas para que elas pudessem estar levantando um clamor diante de Deus, aumentando a coluna de clamor diante de Deus. Então, temos muitas coisas, né, como igreja, a aprendermos. Temos muitas coisas como igreja a experimentarmos. Então, nós precisamos de maior revelação de Deus sobre esse aspecto da paternidade. Nós precisamos de maior revelação de Deus sobre esse aspecto da adoção. Nós não podemos tratar a adoção como algum versículo da Bíblia e glória a Deus porque nós somos adotados e cantarmos e levantarmos as nossas mãos porque fomos adotados, mas nós precisamos entender que isso precisa ser encarnado por nós. Algum momento, Deus vai começar a trabalhar isso em nós. Viu? Deus vai fazer isso. Sabe? Deus vai fazer isso. Deus vai trabalhar isso em nós. Então, fique alerta. Algum momento o Espírito Santo vai começar a tocar em nós para esvaziarmos os orfanatos. Sabe? Algum momento, Deus vai fazer isso. Deus vai fazer isso. Já eu percebo alguma coisa, porque eu estou ouvindo cada vez mais gente sendo tocada e incomodada por isso. O que eu penso? É Deus que está trabalhando. É Deus que está fazendo. Irmãos, escutaram? Já tem cidades no Rio Grande do Sul que zeraram os orfanatos. Irmãos, sabe o que é isso? É Deus. É Deus. Isso é Deus. Eu não vou falar do Haiti para vocês. É isso e muito mais. É isso e muito mais. Quantos de vocês querem formar uma família? Quantos de vocês aqui estão dispostos a casar para cumprir o propósito de Deus na terra? Quantos dos solteiros aqui querem constituir uma família para glorificar o nome de Deus? Porque eu creio que os casados aqui já têm isso ardendo no coração. Eu creio que os pais que estão aqui já estão com isso mais do que ardendo no coração. Mas eu sei que aqui tem muitos solteiros que querem isso. Cadê o Esdras? Então, eu falei que eu queria orar, né? Eu queria orar, mas eu não queria só fazer uma oração por vocês. Mas eu queria, sabe, que você fosse despertado por Deus para a responsabilidade de formar uma família. Eu queria que você tivesse um compromisso com Deus de ser o pai da geração que vai receber Jesus. Sabe, eu queria que você tivesse um compromisso, sabe, com Deus, não só de satisfazer o seu desejo da carne, que é compreensivo, não só de simplesmente o seu desejo de ter uma esposa ou de ter um marido, que isso é compreensivo, mas ter um compromisso com Deus de formar uma família para a glória de Deus, de casar com o projeto de trazer Deus para a terra através da sua família. Você formar uma família para Deus ser glorificado. Você ter filhos para Deus ser glorificado. Você não só ter filho para o seu prazer, mas você ter filho para Deus. Você ter filho para Deus. Você criar filhos para Deus. Você criar filhos para que Deus seja manifesto na terra. Eu quero orar com você. Gostaria de orar com você. Você que já está aí no ponto, você que já está aí na virada. Virada que eu digo assim, que você está pronto, tá? Não estou falando de idade, não. Você que está aí pronto, você quer casar? Você quer constituir uma família? Então eu quero orar com você. Eu queria que você ficasse em pé, onde você está. Oh, Jesus. Jesus. Oh, Jesus. Aleluia. Deus. Oh, Senhor Jesus, Deus. Eu queria pedir para os irmãos que estão sentados contemplasse esses irmãos que estão em pé e verificasse diante de Deus se Deus tem uma palavra para você ministrar o coração desses irmãos que estão em pé. Fique atento. Oh, Jesus. Jesus. Jesus, Jesus.
seu reino está por vir. Por toda a terra se ouve um clamor. Sua glória derrame aqui. Os sinais apontam a volta de Jesus. O seu reino está por vir. Toda a terra se ouve um clamor, que sua glória derrame aqui. A criação aguarda ardentemente pela manifestação dos filhos de Deus, que mudarão a história. História de todo lugar, como Jesus. A criação geme pela manifestação dos filhos de Deus. Pela manifestação dos filhos de Deus. A criação geme pela manifestação dos filhos de Deus. A criação geme pela manifestação dos filhos de Deus. Chamado do Pai, quem sentirá o gemido do Espírito? Onde estão os filhos de Deus? E como Jesus se manifestarão com olhos para ver o nosso Pai? A sua voz, onde estão os filhos de Deus? Que como Jesus se manifestarão com olhos para ver o nosso Pai, ouvidos para ouvir a sua voz. Onde estão os filhos de Deus? Onde estão os filhos?
Pai, nós te louvamos pela coragem desses moços, dessas mulheres, dessas moças que se levantam diante de Ti. Pai, nós te louvamos, nós te exaltamos por essa coragem. Senhor, em nome de Jesus, nós clamamos ao Senhor agora. Ó Deus, que os recursos para formar uma família sejam liberados sobre a vida, ó Deus, de todos esses que estão de pé aqui com esse propósito. Senhor, que os recursos espirituais, que os recursos naturais